sky. Glitter in my eyes, shining just the way you lie. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, hey. I want you, baby, hey. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah.
Música de Dua Lipa a abrir esta edição do Momento de Inspiração de 28 de novembro, música nova desta cantora britânica com a participação de Da Baby. E Maria do Céu, muito bom fim de semana, muito boa tarde neste sábado, agora já podemos sair de casa, já podemos sair de casa aqui em Viana do Castelo ao fim de semana, que é uma coisa boa. E propomos hoje a continuação de um tema que iniciamos nas últimas emissões, sobretudo na última, que são sugestões a ver com o empreendedorismo, e vamos falar sobre administrar o tempo, porque não completámos, ficámos mais ou menos a meio da última vez, a falar sobre esta questão de administrar o tempo, que é muito importante até, de resto, como vimos agora, com esta situação pandémica, não é? Em que parece que já temos muito tempo, mas depois ficámos em casa e depressa chegou ao fim do dia e tínhamos tanta coisa até para fazer, tínhamos lá atrasado e dizendo, afinal de contas isto passou depressa, já são 6 horas, não é?
É verdade, e às vezes nem fazemos nada. Olá ouvintes, boa tarde, espero que estejam bem, espero que aproveitem bem o tempo, que nós vamos falar um bocadinho hoje sobre esta questão do tempo, mas não se esqueçam que o tempo está num tema maior, que é o desenvolvimento. Nós falamos que íamos, durante alguns programas, que íamos dar alguns tópicos para o desenvolvimento pessoal, e já falamos em algumas coisas, tipo autoconhecimento, tipo os livros que já sugerimos, e estamos a falar na questão do tempo. A questão do tempo, e eu acho que toda a gente, e desde pequenos a grandes, tem aquela noção de que o dia não é suficiente para as coisas que se quer fazer. E nós temos dado 2 passos atrás e redefinir esta questão, porque é que não temos o tempo, ou porque é que dizemos que não temos tempo, e muitas vezes...
Porque hoje queremos fazer muitas coisas, não é? Hoje queremos sempre fazer muitas coisas, é tudo para ontem, e isso depois dificulta-nos, e até muitas vezes acabamos até ainda por desperdiçar mais tempo, não é?
É verdade, porque nós queremos tudo para ontem, tipo, devido à urgência, devido à necessidade do aqui e o agora das coisas estarem feitas. Contudo, há sempre um processo de desenvolvimento e muitas vezes não se cumprem as etapas e há alguma coisa que fica por trás e depois falha e depois alguma coisa corre mal. E esta questão é, muitas vezes, de nós estarmos muito fundamentados e muito conscientes daquilo que é a nossa vida, em todos os detalhes da nossa vida, e realmente organizarmo-nos a nós próprios para que possamos fazer um bocadinho de tudo todos os dias. Para quê? Para não termos a noção de que alguma coisa falha. Mas esta semana, e até para terminar esta questão do tempo, queridos ouvintes, é uma questão que há workshops, há cursos online, há cursos até bastante caros para se fazer, para saber gerir e administrar o tempo. Por isso, isto não é um assunto menor e é realmente um tópico fundamental no desenvolvimento pessoal, na busca do bem-estar, na busca do equilíbrio e da harmonia, na realização e até num sentido mais profundo da nossa vida até. Portanto, nós vamos apresentar algumas questões que até foram sugeridas por alguns dos ouvintes e uma delas é qual é a importância da gestão do tempo. É exatamente essa, é para que você não use a desculpa de não ter o tempo para coisas que não estão a funcionar. O que é que nós temos dado dois passos atrás e perceber porque é que nós estamos a dizer isso, qual é a tarefa que está em atraso e então fazer uma redefinição novamente com todos os detalhes, com outros detalhes, mas não deitar fora o que nós sabemos, mas acrescentar, porque é aí que vamos ter o sucesso do nosso próprio espaço, do nosso próprio caminhar para o sucesso de alguma coisa que está na nossa vida. Nós não estamos só a pôr, em termos pessoais, nós estamos a pôr na nossa vida profissional, pessoal, de todos os detalhes, desde família, amigos, desde lazer, desde de sono, tudo é importante. E quando nós damos demasiada importância a um aspecto e retiramos importância a outro, daí surge aquele sentimento e aquela consciência de que nós estamos a fazer tudo e que nos falta algum tempo para fazer aquilo que falta. Eventualmente, e vamos mostrar a seguir, temos muitas distrações, mas isso vamos já falar.
Nós temos que pegar no fio à meada, porque nós já falámos de algumas coisas na última edição do programa e hoje, para ver se conseguimos terminar este tema, até porque a partir do próximo mês já vamos ter outro formato, provavelmente, e outros temas, mas temos que apanhar, eu não sei exatamente, confesso, o local em que ficamos na última edição, até porque era uma lista extensa.
Hoje vamos falar essencialmente das perguntas que nos fizeram.
Ah, ok.
Pronto, porque as pessoas dizem, isso foi tudo muito bonito, mas digam, não sei o quê, é fundamental a questão da gestão do tempo, não só para termos profissionais, mas para pessoais, e para que você depois não se desculpabilize, não desculpabilize o tempo pela falta de tarefas cumpridas na sua vida, que é profissional, que é pessoal. Outra questão que as pessoas também colocaram é como é que lidamos com as atividades que fogem da rotina. É muito importante na nossa organização de dia deixar um tempo não contabilizado para todos os imprevisíveis que vão acontecendo, porque é verdade, todos os dias temos imprevisíveis, ou um filho está doente, ou o pneu do carro furou, ou o telemóvel teve um problema.
Isso altera-nos a programação toda que tínhamos feito para o dia, não é?
Altera e até tem o poder de bloquear, limitar e estragar o dia. Por isso nós temos que dar algum espaço no nosso dia para todas as coisas que nos fogem completamente ao controle. E, queridos ouvintes, foge muito ao controle.
E daí algumas pessoas dizerem que muitas vezes o tempo em si e a sua gestão também causa algum stress, certo?
É verdade, claro que sim. Se nós tivermos a noção de que há 24 horas por dia que você vai definir um tempo para dormir que deve ser fielmente seguido.
Até porque isso depois depende do resto, não é?
Exatamente, até porque sem sono nós não conseguimos responder de uma forma eficiente e depois todas as coisas começam a falhar.
Mas isso também muitas vezes não acontece, não é?
Não, nunca acontece porque arranjamos sempre
desculpas. Nós estendemos muito o dia, não é?
É verdade. E depois há uma outra questão que nos colocaram, que é como é que eu sei que se eu começar a fazer uma gestão do tempo, do tempo, das horas, de tudo aquilo que vocês estão a dizer, aumento a minha satisfação relativamente à minha profissão, à vida pessoal. É fundamental, porque assim, quando você vai fazer a gestão do tempo, você vai definir, essencialmente, todas as tarefas, principalmente aquelas que lhe dão aquela ansiedadezinha. Porque nós, quando nós dizemos que não temos tempo, é sempre para as mesmas tarefas. Sim. É sempre para algumas coisas que nós teimamos em adiar, ou teimamos em fazer só na superfície, ou então, pronto, não queremos saber delas.
As rotinas.
Exato. E são essas, muitas vezes, que nos levam a esta insatisfação de que o tempo não nos chega.
E depois fazemos coisas erradas, Maria do Céu. É que isso depois leva a quê? Almoçarmos à pressa e mal, não é? A dormirmos tarde, não é verdade? Porque até à hora do almoço as pessoas aproveitam para fazer, por exemplo, diligências que têm que fazer, por exemplo, nos bancos, às vezes até compras, utilizam horas do dia que não deveriam ser utilizadas para isso, precisamente porque lá está, pode haver uma má gestão do tempo. E esta má gestão do tempo também é extensiva não só à vida pessoal, como à vida profissional, nos próprios locais de trabalho, não é?
Exato. E esta questão da produtividade, da nossa eficiência e de uma vida que acompanha o fluir do tempo, porque é isso que nós temos que ver. É assim, se de manhã nos estressamos, então deveremos acordar 5 minutos mais cedo.
Exatamente.
Se temos alguma ansiedade de dormir e sabemos que é muito importante dormir, então vamos começar a pensar na higiene do sono, em desligar a televisão mais cedo, em desligar os telemóveis, em desligar o Wi-Fi. Estas questões todas, ou então até pedir ajuda a um médico e tomar melatonina, que não é nada complicado e que ajuda a regularizar os ciclos de sono. Todas estas questões são muito importantes para que nós, quando acordamos de manhã, possamos acordar com a plena consciência de que temos à nossa frente muitas horas e que nós, se fizermos um bocadinho da nossa parte e não nos distrairmos, as coisas vão correr bem. Mas, essencialmente, é importante nesta questão mudar os nossos hábitos, porque, lá está, é aquela questão, se nós todos os dias reclamamos que não conseguimos tomar pequeno almoço e que temos de tomar pequeno almoço fora, e não sei o quê, depois até gastamos muito dinheiro, ou então não tomamos aquilo que queremos, então acordamos 5 minutos mais cedo. Isto significa também que você, eventualmente, vai ter que ir para a cama um tempo mais cedo do que é habitual. Porquê? Porque depois, se você dorme 7 horas, então vai para a cama mais cedo e já dorme e já acorda horas. E esta questão do stress e da ansiedade e das filas e daquilo que
pode... Isso tem muito a ver com a organização social. Eu li já que há uns meses numa publicação internacional que na Dinamarca, por exemplo, as empresas já não marcam reuniões a partir das 4 da tarde para as pessoas poderem sair a uma determinada hora estipulada dos empregos para poderem aquilo que eles dizem usufruir da promoção familiar. Ou seja, eles têm muito aquela coisa de ir para os parques com os filhos, com as crianças.
É verdade.
Que para o europeu do sul, como nós, isso causa uma certa confusão. Aqui em Portugal há muito o hábito de marcar reuniões para as 7 da tarde nas empresas, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, que não faz sentido nenhum, temos que dizê-lo, não é? Porque muitas vezes passa-se o resto do dia numa má organização do tempo nas empresas e que também depois já vem por arrasto da vida familiar, não é?
É verdade.
Na nossa vida, porque depois em casa também somos assim, não é? Mas, de facto, estes países do norte da Europa, que até agora estão muito, muito na Berlinda, por outras questões, eles têm uma organização da sociedade diferente. E, de facto, eu nos vou ver aqui em Portugal haver uma, entre aspas, concertação social para que as empresas, a partir das 4 da tarde, não marcassem reuniões. Isso era completamente impossível aqui, porque a nossa mentalidade não é essa. Não é? E a nossa vida familiar é uma coisa que depois, não é? As crianças ou ficam com os avós, não é? Aquelas coisas, ou ficam
nos tempos livres,
ou ficam noutros sítios, não é? E depois, ao fim de semana, lá, ao fim da tarde, lá se passeia um bocado, e, não é? E quando se passeia, porque nem sempre. E isto só para dizer que a administração do tempo também passa por aqui, por criar hábitos.
Exato.
Diferentes, não é? Ou seja, aquilo que dizíamos nisso, fugir à rotina.
Exato. E criar hábitos que nos ajudem a viver com melhor qualidade de vida e aproveitar aquilo que temos e sermos gratos, porque normalmente andamos sempre atrás daquilo que não temos e não usufruímos daquilo que existe na nossa vida. E depois ficamos insatisfeitos e depois ficamos frustrados e depois pouco realizados. E acho que esta questão do tempo também nos ajuda a pensar o que é importante na nossa vida. Onde é que estamos a investir?
Exatamente. Eu estou a ouvir. Eu estou aqui a ouvir os nossos ouvintes esta hora a pensar assim, ai, aqui jamais concedido, não é? Não faz sentido nenhum, não podemos marcar uma reunião depois das 4 da tarde numa empresa, não é?
Pois.
Lá está, mas... essa é a nossa concepção de ver as coisas. Porquê? Porque não organizámos todo o período até às 4 da tarde.
E depois também tem a ver com outra questão. Nós somos muito mais eficientes na parte da manhã e à medida que vai avançando o dia, a nossa capacidade de apreensão, de decisão, de rápida ligação dos pontinhos para chegar a uma conclusão, cada vez vai-se reduzindo. Por isso, acho que nós que devíamos aumentar todas as tarefas mais exigentes todas na parte da manhã e reduzindo ao longo do dia.
E até que há outro fator que muitas vezes reparo, é que à sexta-feira, sobretudo à parte da tarde, é que às vezes aparecem os problemas, é que aparecem as decisões, é um acumulado da semana, em que depois a pessoa diz, tenho que fechar a semana, mas hoje é sexta-feira, deixei tudo para hoje, e muitas vezes aparecem coisas às vezes complicadas de resolver numa tarde, numa sexta-feira, não é? Quando nós sabemos que depois aparece o fim de semana e isso vai ter que transitar para a semana seguinte. Portanto, também geram problemas orgânicos nas empresas. Mas também é uma discussão muito grande para as pessoas ligadas à organização empresarial, que poderão explicar isso melhor do que nós. Mas é uma coisa que percebemos que existe no nosso país, que é tudo fruto dessa desregularização que nós temos na gestão do tempo. E já agora eu acho que já falei aqui isso. E hoje estou a falar um bocado mais, mas não, já não. Me calo. Mas eu já acho que já disse aqui isto quando estava na faculdade a terminar o mestrado, tinha lá obrigatoriamente uma unidade curricular que tinha as chamadas skills, generating skills, em que nós aprendíamos coisas que não tinha propriamente a ver com o curso em si. E uma das que eu assisti foi uma tarde inteira, mesmo a tarde inteira, foi sobre gestão do tempo dada por uma empresa especializada nisso. E foi muito curioso, não é? Quando eu até servi de cobaia por causa da minha profissão, porque tive que explicar que a minha gestão de tempo era muito rigorosa, porque eu tinha um noticiário de desporto às 10 menos um quarto, eu tinha que lá estar às 10 menos um quarto, não podia ser às 10 menos 10. Portanto, se não fizesse um noticiário, não havia noticiário.
Claro.
E as pessoas ficavam muito espantadas, porque lá está, aqui em Portugal não há muito
rigor.
Mais 5 minutos não há problema.
Rigor.
Mas nós sabemos que na comunicação social não é assim. Portanto, não. Este programa começa ao sábado ao meio-dia 30, não pode ser às 2 da tarde.
Tem que ser mesmo ao meio-dia.
Nós temos que ter as coisas preparadas para essa altura.
Temos.
E essa é uma boa disciplina.
Nós,
e as pessoas deviam adotar essa disciplina na sua vida, não é?
Porque isto
é difícil,
queridos ouvintes, isto também tem muito a ver com o significado que nós damos à questão da disciplina. Nós vemos a disciplina como algo com sofrimento, com sacrifício.
E quando uma imposição. As pessoas acham que isso é uma imposição.
Exato.
Que está a cortar as nossas liberdades.
Exato.
Não é?
E quando a disciplina é a melhor ferramenta para nos conduzir com todo o sucesso a uma determinada meta. E eu acho que a nossa autodisciplina ajuda-nos em tudo na nossa vida, tanto em termos profissionais como em termos pessoais. E eu digo muitas vezes, a disciplina é uma bênção e nós deveríamos dar 2 passos atrás, e desculpem estar a dizer isso mesmo, porque nós devíamos fazer outra definição, e eventualmente até fazer um programa sobre isso, sobre a disciplina, porque acho que toda esta questão que é social, que é familiar e todas estas e todo o significado negativo que nós lhe damos, muitas vezes é contraproducente para a epifania que a disciplina traz consigo. Por isso, queridos ouvintes, isto é um assunto que é importante. Mas
mais questões dos ouvintes, porque o tempo vai
relativamente aos hábitos, e isto que o Fernando está a dizer é fundamental. Nós, se não mudamos os hábitos, nós não vamos mudar nada na nossa vida, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais.
É aquilo que falámos no programa anterior. Temos que querer mudar.
E para isso é fundamental, isso vai surgir na questão dos hábitos, é fundamental estabelecer prioridades. O que é importante, o que é que nós estamos a dar demasiada importância, a que aspectos da nossa vida nós retiramos importância e porque é que essas coisas não funcionam. É muito importante definir as nossas prioridades, seja em qualquer tarefa. Depois, outro tema que é muito importante, que nós já falamos e estamos sempre a falar, que é fugir da procrastinação. Normalmente, nós temos a tendência para adiar, principalmente os assuntos que não foram feitos ontem e que não foram feitos há um mês e que não foram feitos há um ano, ou que teimam ciclicamente a não ser feitos. E por isso eu acho que aquela questão de que nós devemos agarrar principalmente todas aquelas questões que nós tendemos a procrastinar e ser as primeiras a serem feitas, porque isso vai dar uma leveza na vida, vai dar uma paz e uma tranquilidade, porque nós, acima de tudo, vamos perceber que somos capazes de fazer e que realmente adiar uma situação que tem que ser feita só é negativa para a nossa vida.
Mas alguns ficam em stand-by a vida toda, não é?
Fica em stand-by, mas quanto mais rapidamente fizermos, seja aquilo que for, e pode ser um pé de cada vez. É o passo do gigante para realmente nós conseguimos encarar todas estas questões que nós não gostamos de fazer, mas que têm que ser feitas.
Step by step.
Depois, queridos ouvintes, nós no tempo, nós temos que eliminar definitivamente os ladrões do tempo. E você, melhor do que ninguém, deve saber quais são os seus ladrões do tempo. Onde é que você, quando tem um problema, onde é que se refugia? O tempo que gasta no telemóvel, o tempo que gasta a fazer zapping, principalmente...
Pois, o telemóvel é outro problema, não é? É uma utilidade problemática, não é?
Eu acho que as redes sociais hoje em dia são responsáveis e são os principais ladrões do tempo na nossa sociedade, seja quem for, isso desde pequeninos até graúdos.
O problema do telemóvel não é propriamente a sua função de telemóvel,
não, é a sua função
de computador.
Exatamente,
não é?
Mas é assim, e o telemóvel nós temos também que o simplificar. O meu telemóvel tem tudo aquilo que eu preciso e todos os telemóveis têm tudo o que se precisa.
Exatamente.
Mas eu não tenho redes sociais.
Exatamente.
E por isso é muito fácil, porque eu não perco nessas coisas.
É um caso
raro.
Esse é um caso raro, não ter redes sociais.
Não tenho. E lá está, mas tenho todos os meus livros e tenho todas as minhas coisas e tudo aquilo que eu preciso está lá. Mas também para essas coisas que nós gostamos e pode ser meditações, pode ser... Também nós devemos organizar um tempo para elas, para que não ocupem demasiado tempo e que depois que falhem outras. Por isso, nós também temos que perceber dentro da nossa vida o que é que nos está a roubar o tempo. E depois nós temos que criar incentivos para nós próprios, para nos premiarmos, para festejarmos quando conseguimos fazer uma tarefa que até nós pensamos que vai custar muito a fazer. Isto é a coisa mais fantástica.
E é um alívio quando fica feita.
É. E é? Eu acho que o incentivo mais fantástico é você primeiro tem que se conhecer e saber o que é que funciona consigo e premiar-se por alguma tarefa que você não gosta ou que você adia, você fazê-la, mas você tem que se premiar, você tem que se sentir bem e eu acho que veja o que é que funciona para si e realmente festeja alguma coisa que realmente estava aí em cima da mesa, entre aspas, e que estava há muito tempo e que você não pegava nela. É uma questão. E quanto mais rapidamente nós mudarmos a nossa atitude perante as tarefas que nós temos que as fazer e que só nós as podemos fazer e que ninguém mais as pode fazer, ninguém nos pode ajudar, nós realmente vamos ter a nossa vida muito mais organizada, vamos ter muito mais disponibilidade mental para tudo o que vai acontecer e vamos nos aperceber realmente que andamos a desperdiçar... algumas coisas que são importantes para nós, tipo o nosso tempo, para os ladrões, para alguma coisa que nós teimosamente sabemos que estamos a fazer, mas continuamos a fazer. E por isso há algumas coisas que eu até considero que podem ser um vício, porque nós sabemos que está mal, sabemos que temos que fazer outras coisas, mas continuamos no mesmo registro. Mas, queridos ouvintes, mas só vocês é que podem perceber como é que vocês podem levar a bom porto esta questão. E as principais ferramentas e técnicas para otimizar o seu tempo é fazer uma checklist, o que é há para fazer, o que é que você tem que fazer. Isto é bom antes porque você tem aquelas prioridades que você vai dizer isto é prioritário e você vai definir o que é prioritário, o que é que pode ser feito daqui a 5 minutos ou então daqui a um mês, mas isto tem que ser cumprido de uma forma muito, muito rigorosa. Nós temos que ser muito rigorosos com esta checklist para que ela realmente nos leve a bom porto.
E não pô-la em stand-by, não é?
E sim, não é fazer uma checklist.
Se não, às tantas, algumas tarefas começam a ficar...
E depois, queridos ouvintes, quando se faz uma checklist é giro, porque depois pomos um visto nas coisas já estão feitas.
Então
pode utilizar até esse sistema de cores, que em termos de memória visual funciona muito bem.
E fazer uma checklist daquelas honestas, não é? Daquelas que pomos lá coisas que sabemos que à partida não vamos chegar lá, não é?
É verdade.
E isso não vale a pena, é como aquelas decisões de início do ano, não é?
É verdade. Depois, outra ferramenta fundamental e cada vez mais é ter uma agenda. Porque nós, há uns tempos atrás, já há algum tempo, nós começamos a rejeitar a agenda pelo rigor e pela não liberdade que a agenda nos dava, pois, de isto e não sei o quê. Ou então porque há pessoas que dizem e que acham que não precisam disso, porque têm uma super memória, pois, até que um dia não há super memória. Não há nada mais importante que anotar os aniversários, que anotar, exatamente, coisas importantes a fazer, e está lá escrito. E não há nada como estar lá escrito. Podemos voltar atrás e vermos o que está escrito.
Uhum.
E eu acho que isto que nos ajuda muito em termos da nossa vida e daquilo que tem que ser feito.
Hoje temos as agendas eletrónicas nos telemóveis, outra vez, lá faltam os telemóveis, mas eu gosto de ter daquela agenda de escrever.
Eu dizia mesmo aquelas de escrever.
Eu gosto dessas.
É, dessas de escrever, eu acho que é importante.
É claro que tenho a do telemóvel por causa das alertas, mas...
Mas
gosto
também
muito
ter
de
uma em papel é importante. Depois não se esqueçam que... Eu acho que é importante nesta questão da agenda nós integrarmos as pessoas que estão a viver connosco, a nossa família, porque quando nós temos atividades que visam a coesão, digamos, uhum, assim, seja de que for, pode ser social, pode ser familiar, pode ser de amigos, o que quiser, acaba por ser um sentimento único, um clima único que leva a um sucesso de alguma coisa ou de alguma tarefa. E por isso, fazer atividades individualizadas na questão familiar ou na profissional acaba por não ser muito benéfico, porque nós estamos a viver em grupo, e se nós integrarmos nesta agenda todas as coisas que podem ser feitas também em grupo ou delegar, é fundamental. Outro aspecto fundamental que é muito importante, nós devemos ter flexibilidade quando fazemos uma agenda, quando estamos a planear alguma coisa, porque é aquelas coisas que nós falamos há bocadinho, é os imponderáveis, é os imprevisíveis. E na nossa agenda tem que haver uma hora, duas horas, uhum, entre as tarefas, para dar espaço a alguma coisa que demora mais tempo, ou então para dar espaço a algo que acontece e que não estávamos à espera. E até para fazer uma chamada ou responder a alguma coisa que até demora mais tempo, uhum, do que estávamos à espera, e para não entrarmos em stress ou em transe porque, uhum, alguma coisa não está a cumprir o horário.
Olha, nesse workshop de gestão de tempo falámos precisamente disso. Nunca ocupar as horas disponíveis do dia todo com tudo com tarefas, porque isso já sabe que não vai resultar. Porque, enfim, pode haver um contratempo qualquer e tem que se deixar sempre... Isto é como a história das poupanças, não é?
É.
Tem que se deixar sempre ali um fundo de maneio. E este tempo é muito importante nesse aspecto, até porque depois se desmotiva. Se a pessoa chega ao fim do dia, afinal não fiz isto, não fiz aquilo, desmotiva.
É verdade. E também não se esqueça que nesta questão desta organização e desta gestão é fundamental nós termos o foco nos valores e nos nossos valores e princípios pessoais. Porque assim nós não fugimos do nosso caminho. Porque é muito fácil nestas questões, uhum, nós fugirmos. E agora, muito rápido, algumas dicas para melhorar o seu, para melhorar o seu tempo. Em termos de resumo, é planear e estabelecer prazos, uhum, usar calendários ou organizadores,
uhum,
a conhecer os seus limites, aprender a dizer não, estabelecer o tempo necessário para cada atividade, manter o foco, e bloquear as distrações,
uhum,
ser cada vez mais objetivo, concreto e pragmático, priorizar o que tem que ser feito e delegar todas aquelas questões que outras pessoas podem fazer. E eu digo muitas vezes, quando, pronto, em casa há sempre aquela noção de que eu faço melhor do que qualquer pessoa, pois, e eu até tenho a ajuda do meu marido, da minha mulher, mas quando vem estragam, pois, tudo e não sei o que é por fazer sozinho. Vamos delegar. Porquê? Porque reduz as discussões, melhora o bem-estar dentro da família, uhum, e assim, são atividades em que não há uma pessoa que é obrigada, mas todos são obrigados.
E o tempo é mais bem administrado, não é?
Exato. Isto, e depois
e aquilo que disse anteriormente, a priorização não é mais do que aquela história da checklist honesta que eu dizia.
Exato.
Não é? Fazer por lá aquilo que cumprimos fazer.
Exato.
Conseguimos cumprir,
Depois, é muito importante, quando nós estamos neste caminho, registar os resultados alcançados, festejar, fazer qualquer coisa dar um miminho a nós próprios, porque realmente conseguimos, porque isso realmente é uma plataforma, é um interruptor para nós conseguirmos fazer mais e melhor. Separar tempos, como nós falamos já, para os imprevistos que acontecem todos os dias e a todas as horas. E quando nós chegamos a este ponto e alguma coisa que nós falamos não funciona, então há livros que nos ajudam a fazer esta gestão do tempo, sabendo que todas as ferramentas nós falamos nelas, que o mais importante é você perceber o que é que na sua vida, quais são as tarefas, uhum, na sua vida que, para as quais você diz que nunca tem tempo, e eu, queridos ouvintes, em termos tais, posso dizer, é para fazer ginástica, nunca, nunca há tempo, para ler um livro nunca há tempo, para arrumar a secretária nunca há tempo, ou para arrumar a casa deixa sempre ao fim de semana. E aquilo que nós dizemos muitas vezes...
E não se deve. O fim de semana não é para isso.
Não. Nem pouco mais ou menos.
Desculpem, mas o fim de semana...
Não é fim de semana, não é para isso. E por isso, se nós todos os dias, mesmo no trabalho ou na vida pessoal e familiar, se nós começarmos a ver a nossa vida não como individual, mas como coletiva, em que as pessoas que estão connosco podem nos ajudar de uma forma eficiente a concluir, seja que tarefa for, podem nos ajudar, podem nos motivar, e nós assim conseguimos aumentar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, sem discussões, sem má onda, sem deixar para amanhã, porque quando o trabalho é feito por uma equipa, o trabalho tem sucesso garantido.
Pronto, e nós, como administramos bem o tempo, vamos embora, porque
temos que ir
está
embora.
Na hora do almoço.
Temos que ir embora.
E portanto, ficamos assim neste mês de novembro, fechamos com esta administração do tempo, esta gestão do tempo, com estas dicas. Foi a edição de 28 de novembro, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, e a promessa de voltarmos novamente em dezembro para fechar mais um ano de emissões, para depois entrarmos num novo ano aqui no Momento de Inspiração. Para todos, bom final de mês, um bom fim de semana, até dois, oito dias.
Obrigada.